Bom dia, ouvintes. Hoje é sábado, dia 7 de agosto. Eu sou Matheus Correia.
E eu sou a Laura Baraldi.
Esse é mais um Esquerda Diário 5 minutos. Vem com a gente.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 minutos.
Começamos o dia de hoje noticiando a prisão no dia 28 de julho de Paulo Galo, entregador e ativista político, por seu suposto envolvimento no incêndio da estátua de Borba Gato, que foi um bandeirante assassino de indígenas. Essa prisão é claramente política e arbitrária, contra ativistas que trouxeram à tona o debate sobre a presença de homenagens a bandeirantes, caçadores de indígenas e escravocratas. Desde então, vimos uma ampla campanha nas redes pela liberdade de Galo, inclusive com o Mano Brown também se somando a isso e postando foto exigindo sua liberdade. Na tarde dessa quinta-feira, dia 5, o STJ já havia liberado Galo no período da tarde, mas uma juíza decidiu segurar a prisão de Galo, atropelando a decisão do Tribunal de Terceira Instância. Agora, na manhã de sexta-feira, a Justiça de São Paulo decretou nova prisão preventiva. Mais uma vez, a perseguição política de Dória e de sua polícia dando as caras, assim como o Judiciário mostrando sua faceta política.
A Polícia Civil também pediu à Justiça a prisão preventiva do torcedor corintiano Danilo Silva Oliveira e do motorista Thiago Zen. Ou seja, além do Galo, mais outras duas pessoas estão sendo perseguidas também. Esses são exemplos categóricos de como temos que enfrentar o autoritarismo do judiciário, né, que longe de ser uma instituição neutra, vem intervindo na política do país. Somente com a força da nossa mobilização e com uma ampla campanha democrática pela sua libertação, que poderemos impor, né, liberdade imediata ao Galo, bem como também a retirada, né, de todos os processos contra ele e os demais envolvidos no caso do Borba Gato.
Também, ouvintes, queremos comentar aqui do dia 18 de agosto, que está sendo chamado como um dia de paralisação nacional dos serviços públicos, tendo como eixo a luta contra a reforma administrativa de Bolsonaro e Paulo Guedes. Em meio a uma situação dramática de quase 560 mil mortos, quase 15 milhões de desempregados e 20 milhões de pessoas passando fome, Bolsonaro e Paulo Guedes prometem aos capitalistas nacionais e internacionais mais ataques, como a reforma administrativa e a tributária.
A reforma administrativa trata-se de avançar significativamente na privatização de serviços públicos, para garantir os compromissos do pagamento da dívida pública através de ataques aos trabalhadores, como é o fim da estabilidade e outros direitos trabalhistas, né? Novas formas de contratação precárias, além da avaliação de desempenho visando milhares de demissões e aumento da terceirização. O Arthur Lira, presidente da Câmara, já anunciou sua disposição de tramitar a reforma administrativa na Câmara até o final desse mês de agosto, né? Unificando consigo o STF, a Câmara dos Deputados e o Senado na esteira da implementação de outros ataques, como foi a privatização da Eletrobras, da SEDAI e a recente privatização dos Correios.
Diante dessa boiada de ataques que os capitalistas estão implementando, é fundamental organizar a nossa classe para derrotá-los. Infelizmente, as grandes centrais sindicais, dirigidas pelo PT e PCdoB, caminham no sentido de desgastar Bolsonaro para emplacar Lula em 2022, se negando a colocar em ação os mais de 8 mil sindicatos que dirigem. Imaginem que forte seria um Dia Nacional de Luta com Paralisação Nacional dos Servidores Públicos. Isso construindo a partir de assembleias nos locais de trabalho, que poderia ser uma das medidas de um plano de lutas que se apoiasse na tradição de organização sindical e política dos setores do funcionalismo público, para avançar na organização do conjunto da classe trabalhadora. Esse plano de luta pode ser parte da preparação de uma greve geral, com potência de parar o país e derrotar Bolsonaro e todos os golpistas.
E, além do mais, as centrais sindicais, junto com a UNE, que é a maior entidade estudantil do país, deveriam estar atuando para unificar a força e as pautas da classe trabalhadora com as da juventude. Agora, o papel que a gente vê, né, cumprindo é de chamar para o dia 11 de agosto uma outra data de mobilização do Dia do Estudante, justamente para dissipar as nossas forças. Parte do que poderia ser a unificação da classe trabalhadora para enfrentar os ataques seria cercar de solidariedade desde já a greve dos 700 trabalhadores da MRV, que estão há 24 dias em greve, né, em luta aí pelo PLR e melhores condições de trabalho. Luta que poderia ser fortalecida se unificada também contra a privatização dos Correios, por exemplo, né, e a luta contra a reforma administrativa, sendo um exemplo para o conjunto da classe trabalhadora, né, para enfrentar Bolsonaro e Mourão, sem nenhuma confiança nos patrões, no Congresso e na Justiça, que estão junto com Bolsonaro para passar os ataques.
Por hoje é só, ouvintes. Acompanhe mais o nosso site esquerdadiario.com.br e se inscrevam na nossa comunidade. Ajude o Esquerda Diário a chegar em mais trabalhadores. Obrigado!